Irmãos, hoje é o último dia do Encojovem. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado em casa também as palestras, as coisas que têm sido apresentadas. E aqueles que têm vindo aqui têm notado, pelo menos, evidentemente, diferente dos que assistiram em casa, têm notado, os que têm vindo têm notado o trabalho que foi feito pelos jovens, por várias pessoas que têm trabalhado na realização desse evento. E os irmãos verão hoje, logo depois, quando nós apresentarmos a peça, os irmãos terão uma ideia mais clara do trabalho em que os jovens se empenharam. Mas eu quero destacar um detalhezinho só, algo que talvez tenha passado despercebido, e eu quero destacar é que nós tivemos o trabalho manual e artesanal feito por uma irmã nossa, a Vanusa e Toninho. Eles, eu não consigo vê-los aqui, não sei se eles estão agora à noite, a Vanusa e o Toninho, mas ela se dispôs, a Vanusa, a fazer artesanalmente esse marcador de livros comemorativo dos 500 anos da Reforma, aqui com o nome da nossa igreja, os 5 solas, aqui a data da Reforma Protestante, os 500 anos, 1517 a 2017, e aqui atrás o versículo, tema da Reforma, que é Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Então, os irmãos que não pegaram, eu não sei se ainda tem, mas os irmãos que não pegaram devem pegar lá na entrada ou a saída. Os irmãos podem pegar o seu marcador de Bíblia comemorativo. Então, quando você for bem velhinho, estivermos comemorando 600 anos da Reforma, então você vai poder mostrar para os seus netos, falar, olha, eu estive na comemoração, lá na redenção, dos 500 anos da Reforma. Então você pode guardar como uma lembrança, um trabalho manual feito por nossa irmã, a irmã Vanusa. E os outros trabalhos que foram feitos, os irmãos têm visto, eu não sei nomear, várias equipes trabalharam aí, e aqui atrás também os irmãos verão cenários que foram feitos, tudo mais, os jovens estão de parabéns, depois os irmãos vão conhecer o trabalho desses irmãos, ter se dedicado tanto. Meus queridos, eu quero destacar aqui o texto que tem sido apresentado como uma espécie de texto áureo da Reforma Protestante. Por que esse texto foi tão importante na época da Reforma Protestante? Que papel esse texto exerceu sobre a vida do famoso reformador Martinho Lutero, de tal maneira que servisse de base para a eclosão desse movimento de proporções, que alcançou proporções globais. O que ocorreu, na verdade, ou o que ocorria, na verdade, era o seguinte. Martinho Lutero, o jovem Martinho Lutero, como vocês verão na peça que será apresentada dentro de alguns minutos, Martinho Lutero lutava com uma questão para a qual ele não tinha resposta. E a questão com a qual ele lutava constantemente, e a questão que o torturava sem parar desde a sua juventude, era a seguinte: como eu, um pecador, posso me apresentar diante de um Deus que é santo e justo e permanecer? Como eu, sendo um pecador impuro, constantemente vendo pecado em minha vida e maldade, a consciência de Martinho Lutero era muito aguda nesse aspecto, e a questão era essa: como um pecador como eu, sempre o meu pecado diante de mim, sempre um mau pensamento, alguma outra manifestação da minha maldade, da minha natureza pecaminosa, como eu, sendo assim, posso comparecer diante de Deus e Deus olhar para mim e dizer, olha, você é justo, e eu então receber a vida eterna ao estar diante de Deus e Ele me julgar? Esse foi o grande problema interior de Martinho Lutero, que o torturava todos os dias e fazia com que ele buscasse desesperadamente cumprir todas as normas estabelecidas pela igreja, cumprir à risca. Eu disse hoje pela manhã, eu sou professor de história eclesiástica, é aí que está a minha área de formação, e já li bastante sobre história eclesiástica ao longo da minha vida, e eu posso assegurar aos irmãos, eu não me lembro, talvez algum outro irmão que tenha lido bastante nesse campo possa refrescar minha memória, mas eu não me lembro de nenhum católico mais fiel às normas da igreja e mais obediente às determinações do catolicismo romano do que Martinho Lutero. É impossível encontrar isso na história eclesiástica. Alguém que passava noites em claro, em vigílias, fazendo jejuns. Eu disse hoje pela manhã que a porta da sua cela no mosteiro de Erfurt tinha que ser arrombada às vezes para que tirassem ele de lá e cuidassem dele, porque estava morrendo lá dentro de tantas chibatadas que havia aplicado às suas costas e de tantos dias e noites de jejum e de vigílias sem dormir ali, clamando a Deus, pedindo perdão dos seus pecados. E cultuando relíquias, e fazendo rezas sem fim, e pagando promessas, subindo as escadas, a sacra escala em Roma, subindo de joelhos aquela escada, e rezando ali, fazendo promessas, e milhões de fardos sobre as suas costas, e ele tentando cumprir cada um deles. Quando, os irmãos verão na peça, quando João Staupitz o conheceu, João Staupitz, que era o prior da ordem dos agostinianos na Saxônia, e o conheceu e o viu pela primeira vez, ele se assustou. Ele disse, o que tem esse moço? Esse moço está doente? O que é com ele? O que acontece? Por que ele está assim, tão abatido, tão com ares de tanta fraqueza, tão adoentado? Isso chamou a atenção de Staupitz. Ele se aproximou de Martinho Lutero e começa a conversar com Martinho Lutero, como os irmãos verão na peça. Mas o que fazia Lutero sofrer tanto era essa questão. Ele dizia, eu quero comparecer diante de Deus, que é santíssimo, e ser considerado justo. E eu não sei como fazer isso. Eu estou cumprindo todas as normas da igreja, mas eu não consigo encontrar paz no meu coração. Então o que aconteceu? Em 1515, 1516... ele foi transferido para a cidade de Wittenberg, uma pequena cidade, chamada Wittenberg, onde havia uma universidade, fundada pelo Frederico Sábio, eleitor da Saxônia, e ali ele começou a dar aulas de Bíblia. E nesse ano, ele foi para lá antes de 1516 e 1516, mas nos anos de 1516, ele começou a dar aulas de Romanos. E ele se deparou com esse versículo aqui de Romanos 1,17. Então, quando o texto falava o seguinte para ele, ele lia, os irmãos devem imaginar que Martinho Lutero não conhecia nada de Bíblia, coisa nenhuma, né? Um dia, por acaso, ele acordou de noite, abriu a Bíblia em qualquer lugar, caiu em Romanos 1,17, ele, e uma luz iluminou, os anjos cantaram, ele saiu pregando e fez a reforma protestante. Não foi isso que aconteceu. Martinho Lutero já conhecia Romanos 1,17. Já tinha lido Romanos 1,17, já dava aula sobre esse assunto. Mas o problema é que ele olhava para o texto dizia assim, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, diz o texto de Romanos 1,17. O texto diz especificamente, literalmente, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando Martinho Lutero lia essa frase, a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que vinha à mente dele era um conceito de justiça que o assustava. Dizia o seguinte, a justiça de Deus na mente dele era o seguinte, era a ira de Deus contra o pecado. Então ele lia o texto assim, a ira de Deus contra o pecado se manifesta no Evangelho. Aí o versículo trazia mais medo ainda para ele. Aí ele ficava mais assustado ainda. Até o Evangelho, eu já vejo a ira de Deus no Antigo Testamento. Eu já vejo a ira de Deus na história aí do Antigo Testamento, quando Deus revela, manifesta sua ira contra os homens de Sodoma, contra os homens dos tempos do dilúvio, contra Israel, quando Israel se rebelava. Agora, a ira de Deus se manifesta também no Evangelho. Que esperança eu tenho? Então Martinho Lutero desejava que o evangelho sequer existisse. Ele dizia, eu gostaria na verdade que não existisse evangelho nenhum. Porque eu não me conformava. Eu pensava, ele dizia o seguinte em uma das suas obras. Olha, eu pensava o seguinte, já não basta, né, a ira que nos está reservada lá na frente. E agora então Deus já revela essa ira já no evangelho. Isso que eu apavorava. Então, estudando Romanos 1, 16, 17, se aprofundando mais nesse texto, Martinho Lutero descobre, através de uma análise do contexto da passagem, olha aí quem não gosta de hermenêutica, né? Quem faz hora silenciosa com caixinha de promessa, né? Quem não quer estudar teologia, você não sabe onde nós estaríamos se não fosse hermenêutica. Ah, Deus me falou, vai nessa, para você ver o buraco que você cai. Vai nessa. A hermenêutica é fundamental para a saúde da igreja. É fundamental para a saúde espiritual do indivíduo. Então, você não sabe fazer hermenêutica, vem na igreja para ouvir de quem sabe. É fundamental isso aí. Martinho Lutero, como professor de teologia, começou a fazer hermenêutica, exegese do texto. E aí ele percebeu, pelo contexto da passagem, ele falou, peraí. Há algo errado na minha interpretação. Não é isso. Paulo não está dizendo que a ira de Deus se manifesta no evangelho. Não. Eu estou entendendo errado a palavra, a expressão justiça de Deus. Essa expressão justiça de Deus está sendo entendida por mim de modo equivocado. Eu não estou respeitando o contexto da passagem e o contexto da própria carta. E então, estudando mais profundamente, respeitando o contexto da passagem, Martinho Lutero descobriu que justiça de Deus nessa passagem não é isso. Justiça de Deus nessa passagem significa exatamente o que ele procurava. Justiça de Deus era simplesmente isso. Como o homem pode comparecer diante de Deus e ser considerado justo? Esse era o significado. Espera aí. O que esse versículo está dizendo é que no Evangelho nós aprendemos a justiça de Deus. Como assim? No Evangelho nós aprendemos como o homem pode comparecer diante de Deus e ser considerado justo. Agora entendi. Ou seja, no Evangelho eu tenho a resposta para a pergunta que me atormenta há tantos anos. Então vamos olhar para o versículo. E vamos ver como é. E aí então ele olhou para o versículo e descobriu verdades teológicas fundamentais. Eu vou mostrar três verdades teológicas rapidinho para vocês, nesse versículo. Eu tenho que correr porque o culto tem que acabar às 8 horas. Eu gostaria de falar aqui até as 3 da manhã, mas eu não posso falar, minha tentação é grande, eu tenho que vencer, minha natureza é pecaminosa, minha tentação é forte, eu vou até 3 da madrugada aqui, não posso. Né? Mas eu quero mostrar, quero que os irmãos me acompanhem, observando com cuidado e com atenção os detalhes do versículo que vão nos ajudar a compreender o que aconteceu na mente de Martinho Lutero, quando ele começou a compreender, de uma vez por todas, enfim, o real significado desse texto. Primeiro, o texto diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Primeira verdade teológica. Há uma justiça de Deus. Em que sentido? No sentido que Martinho Lutero estava procurando. Ou seja, existe uma forma do homem ser considerado justo diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, a justiça de Deus, no versículo 17, se revela, quando ele fala justiça de Deus, nós aprendemos a primeira verdade teológica. Então existe uma forma como o homem pode ser considerado justo diante de Deus. Nos tempos de Martinho Lutero, e isso desde os dias da Idade Média e tudo mais, dos séculos anteriores, a igreja tinha criado respostas. Uma das respostas, uma das maneiras pelas quais o homem, de acordo com o pensamento eclesiástico papista medieval, o homem poderia comparecer justo e ser, comparecer diante de Deus e ser considerado justo, era através de autoflagelação, pagamento de promessas, participação de missas e um fator que deixou Lutero muito bravo quando isso chegou na Saxônia, através da compra de indulgências. O que eram indulgências? Nós veremos na peça aqui, nós veremos na peça um vendedor de indulgências. E os irmãos vão dizer assim para mim: pastor, o senhor exagerou nas palavras desse vendedor de indulgências. O nome dele é Johannes Tetzer. Vou dizer, pastor, o senhor exagerou nas palavras desse vendedor de indulgência aí, quando o senhor colocou isso na peça. Não exagerei, pelo contrário. Eu peguei até leve. Tudo que esse vendedor de indulgências vai falar aqui na peça, Johannes Tetzel realmente falava. Ele dizia essas coisas. E os irmãos verão que tudo isso, evidentemente, com o objetivo de levantar dinheiro. Qual era o objetivo? Levantar dinheiro, porque, explicando grosso modo, o Papa queria terminar a famosa Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro para isso. Quem já foi em Roma, quem já foi no Vaticano e já foi na Basílica de São Pedro sabe como é rico aquele edifício. É um edifício riquíssimo. Vocês acham que aquilo foi construído com o quê? Em parte com dinheiro de venda de indulgências. O que eram as indulgências? Eu tenho aqui um livro que já se tornou um clássico já, do Early Cairns. É um clássico já da nossa língua. O Cristianismo através dos séculos. E eu encontrei aqui uma definição de indulgência que eu achei bastante sucinta e os irmãos podem entender com facilidade. Eu vou ler a definição de indulgência para os irmãos entenderem, inclusive, a peça. Vejam aqui a definição. A indulgência era um documento, um papel. Aliás, no Brasil, já foi vendida indulgência. Eu já vi uma indulgência que a pessoa comprou no Rio de Janeiro. Tinha que ser no Rio de Janeiro. A pessoa comprou uma indulgência para a família dela. Eu quero comprar uma indulgência para a minha família. Comprou, pagou lá. Bonita indulgência, toda enfeitada, letras douradas, coisa linda a indulgência. Vendida aqui. É assim, a indulgência era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro e que livrava aquele que a comprasse da pena do pecado. Então, você tem pecado? Como comparecer justo diante de Deus? Simples. Compre uma indulgência. E o perdão vem, sem problema nenhum. Agora vejam na sequência. Cria-se que Cristo e os santos, essa é a base teológica das indulgências. Mas tem base teológica? Tem. Cria-se que Cristo e os santos tinham alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas, que o excedente, para ir para o céu tem que ter mérito. Eles tinham mérito, mas tinha sobrado. Era mérito demais. Então tinha sobrado, podia emprestar, podia vender. Adivinha, que ele já vendeu. Tinham juntado tanto mérito durante suas vidas terrenas que o excedente estava guardado num tesouro celestial do mérito. É o banco do mérito celestial. Tava lá. De onde o Papa, só o Papa, poderia sacar no interesse dos fiéis vivos. Então o Papa tinha acesso a esse tesouro, poderia emprestar isso, dar isso, vender isso, como ele quisesse. Isto foi formulado primeiramente por Alexandre de Ali. Clemente VI declarou dogma isso em 1343. Uma bula papal de Sisto IV, em 1476, estenderia esse privilégio às almas do purgatório. Aí você pode liberar até morto, desde que seus parentes comprassem indulgências por eles. Então você vai ver aqui, na peça, por exemplo, há um momento em que a comitiva de Tetzel, diz o seguinte: olha, quem acompanha texto, na realidade era ele próprio que falava isso. Falou assim: olha, essa noite dormindo aqui nessa cidade, eu escutei alguns gritos vindos do cemitério. Dizia. E esses gritos diziam: olha, nós estamos sofrendo aqui no purgatório. Vocês podem nos livrar do purgatório. E ele dizia o seguinte: olha, eu não sei de quem é essa voz dessa alma que sofre tanto, mas pode ser a voz do seu filho no purgatório, seu filho que morreu. Pode ser a voz do seu pai, do seu avô, do seu tio, da sua tia. do seu parente que está lá gritando no purgatório, e você pode comprar uma indulgência para ele e você não compra. Então, com isso, o povo desesperado pensava, mas você não deu para reconhecer essa voz? Sei lá, era uma voz meio assim, não sei de quem é. Pode ser qualquer um. Aí todo mundo, então, apavorado, comprava indulgência pelas pessoas que tinham morrido, para livrar seu parente do sofrimento do purgatório. Então, era esse o nível do problema. A igreja tinha inventado isso para conseguir dinheiro. John Tetzel, isso não aparece na peça. Não aparece na peça. Mas John Tetzel, que foi o mais famoso vendedor de indulgências na Alemanha, certa vez ele atendeu uma pessoa que chegou para ele e falou assim, eu posso comprar indulgência para um pecado que eu vou cometer? Aí o Tetzel disse, mas é claro que pode. Fazemos qualquer negócio. Você pode comprar indulgência para qualquer coisa, inclusive para pecados futuros. Que pecado você vai cometer? Ele falou assim, eu vou cometer um assalto. Oh, claro, que venha o PCC inteiro aqui, sem problema nenhum. Podemos vender, sim, o assalto custa um pouco mais caro, mas vale, sim, eu posso vender assim para você uma indulgência. E ele comprou a indulgência de Johannes Tetzel para cometer o assalto, e quando Johannes Tetzel saiu da cidade, ele assaltou o Tetzel, roubou tudo dele. Aí Tetzel foi reclamar. Ele disse, peraí, eu não posso ser preso nem punido. Olha aqui, ou isso aqui não vale nada? Isso aqui vale ou não vale? Não vale. Então vale, então você não pode me condenar. Sinto muito, mas tudo que eu roubei é meu e eu estou perdoado, vocês não podem me condenar. Ele devia ser brasileiro, esse cara. Esse cara, inclusive, acho que mora em Brasília. Esse cara. Esse tem pegada, né? Esse é bom. Né? E Tetzel não pôde fazer nada. Encontrou um mais esperto do que ele. Vai fazer o quê? E o cara levou tudo, levou a caixa toda. E ninguém podia reclamar, Tetzel não podia reclamar, porque se ele reclamasse, era o mesmo que dizer que as indulgências não valiam nada. Então note bem, a igreja tinha inventado essas coisas. Ah, quando na verdade, há sim uma justiça de Deus. Há sim uma forma do homem comparecer justo diante de Deus. E essa forma do homem comparecer justo diante de Deus não eram as indulgências. Não eram os sacrifícios, as macerações pessoais que um indivíduo ali atormentado por sua consciência aplicava sobre si por orientação de uma igreja falida, de uma igreja corrompida. Não. E aí vem a segunda verdade teológica. Há uma justiça de Deus, é a primeira verdade, mas há uma segunda. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. E é isso que faz a diferença. A justiça de Deus não é inventada por homens. A justiça de Deus não é uma criação humana. Martinho Lutero começou a perceber isso. Espera aí. A tradição católica, as bulas papais, as determinações dos papas e dos seus amigos, sua corte, os cardeais e todos os doutores da igreja, essas invenções todas não valem nada. Porque a justiça de Deus, ela não é inventada. A justiça de Deus é revelada. É aí que surge a ideia do sola scriptura. Ela é revelada onde? No Evangelho. O texto de Romanos 1,17 fala isso. O modo como o homem pode comparecer justo diante de Deus, a justiça de Deus não é inventada, ela é revelada. E aí, a grande questão que sobra, a grande realidade teológica que sobra, é a resposta que Martinho Lutero precisava. Ok, existe uma justiça de Deus. Ótimo. Eu já desconfiava, que existe uma justiça de Deus, que existe um modo de comparecer justo diante dele. Agora eu aprendi que essa justiça não é a justiça inventada por pessoas, por bulas papais, por determinações aí da igreja, de uma igreja corrompida, não. Essa justiça é revelada no Evangelho. É algo que vem de Deus. Mas agora vem a terceira verdade teológica. Essa justiça, como é que se obtém? E aí o versículo prossegue. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, A terceira verdade teológica: a justiça de Deus é obtida por chibatadas nas costas? Por ir até a Aparecida de joelhos pela Via Dutra, carregando uma cruz nas costas? Por subir escadas, pagando promessas? Por rezas, por jejuns? Não. Lutero descobriu: a justiça de Deus é obtida pela fé. E o texto prossegue: porque está escrito. Não é invenção. Foi revelado. E aí Paulo cita Abacuque 2:4. O justo terá vida. O justo permanecerá de pé. O homem justo conseguirá enfrentar o juízo de Deus e sair ileso. Como? Ele viverá, entre parênteses, eternamente, ele viverá pela fé. E na sequência de Romanos, ele aprende qual é o objeto da fé. A fé em Cristo. Toda a busca da vida de Lutero chegou ao fim. Quando ele viu isso, quando ele descobriu, aqui está a resposta. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Está aqui, revelado no Evangelho. É pela fé, é a fé em Cristo. E ali naquele dia, um fardo caiu de suas costas e ele encontrou a resposta que trouxe paz ao seu coração, afinal. Então, o que nós comemoramos no dia 31 de outubro não é a vitória de um monge contra o Papa e o Império. O que nós comemoramos no dia 31 de outubro de 2017 é a redescoberta do verdadeiro Evangelho. Martinho Lutero pegou suas teses e fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg com seu martelo. Eu fico imaginando o som daquelas marteladas, né? Pá, pá, pá. O que ele estava fazendo com aquelas marteladas? Estava despertando a humanidade para a verdade adormecida em Romanos 1:17. Ontem o Renato Macieira falou assim para mim: Pastor Marcos, ele assistiu o ensaio, ficou impressionado com o final, a peça termina nesse ponto, né? Nós sabemos o que vem depois da martelada, né? A peça termina com a martelada, né? Contei o final, né? E ele morre no fim. Não, tô brincando. Morre. A peça termina com a martelada, né? É o som mais bonito da história da igreja. O som mais lindo da história da igreja. São aquelas marteladas naquela porta daquela igreja. Ontem o Renato Macieira assistindo o nosso ensaio, ele disse assim para mim: Pastor Marcos, o que foi mais importante? A chegada do homem à lua ou essas marteladas nessa porta? Porque quem chegou à lua disse uma frase, não disse? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu vasculhei um pouco a minha vida rapidinho, tentei descobrir que diferença fez o homem chegar à lua para mim. Ainda que eu viva, às vezes, no mundo da lua, né? E alguns irmãos aqui também, os adolescentes nem se falam, né? Eu fiquei pensando, é realmente um grande passo para a humanidade, mas acho que estou meio fora desse grupo, porque eu nunca ganhei nada com isso. Alguém aqui ganhou alguma coisa com o homem ter ido à lua? Não sei. Talvez tenha alguma relevância, talvez, no avanço tecnológico, né? Mas nós vivemos muito bem saindo na lua durante 2000 anos, aliás, durante toda a história da humanidade até o século XX. Vemos muito bem sem o homem ter ido à lua. Então, realmente, que grande passo para a humanidade é isso? E aquela pergunta do Renato ficou na minha cabeça. Qual foi o evento histórico mais importante? O homem pisar na lua ou Lutero ter fixado, ter dado essas marteladas na porta daquela igreja? Eu acho que eu sei a resposta. Sabem qual foi o evento mais importante? Foram as marteladas daquele pobre monge na porta daquela igreja, numa pequena cidade da Saxônia. Porque aquelas marteladas não fazem o homem pisar na lua. Aquelas marteladas fazem a humanidade despertar para uma verdade que faz o homem pisar no novo céu e na nova terra pela fé em Jesus Cristo. É isso que a reforma representa. Um despertar, um acordar novamente para o antigo evangelho, que ficou sepultado durante cerca de 1.100 anos, debaixo de tradições, invenções, superstições e mentiras de falsos pastores. É isso que comemoramos hoje, não é só uma comemoração. É um evento de ação de graça. Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje eu posso me aproximar da sua palavra. E eu posso lê-la e descobrir nela a sua vontade e o caminho. E mais do que tudo, saber que é por meio da fé em Jesus que eu posso um dia comparecer diante do Senhor e ser considerado justo. Eu não sei se você pode comparecer diante do Senhor e ser considerado justo. Não sei. Você sabe. E se você, olhando para a sua vida, tem dúvidas acerca disso, como eu posso? Como eu posso ser considerado justo? Agora você já sabe também. Lutero redescobriu isso nas páginas de Romanos. Eu tentei reapresentar isso a vocês hoje, nesses poucos minutos aqui. E agora você sabe como você pode comparecer diante de Deus e ser considerado justo. É necessário crer. O justo terá vida. O justo viverá sim. Ele viverá por causa da sua fé. Crendo em Cristo, ele viverá eternamente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus da história, soberano Senhor, que controla todas as coisas. O Senhor viu o estado em que estavam as coisas. O Senhor viu como a sua palavra era pisoteada, como ela era desfigurada, esquecida, sepultada. O Senhor viu isso, o Senhor viu a condição da humanidade. Mas o Senhor despertou alguns homens, dentre eles Martinho Lutero, e outros naqueles dias, para desenterrarem do meio do entulho, do meio do lixo, a sua santa palavra, o seu santo evangelho. E ó Deus, depois daquele dia, a sua palavra se espalhou por todo o mundo, e muitos puderam aprender a verdade de que a justiça nós adquirimos pela fé, crendo no Salvador. Pedimos, ó Deus, que o Senhor encha o nosso coração de gratidão e louvor por essa verdade. E que nós, tendo redescoberto isso há tanto tempo, tendo essa verdade diante de nós, acessível a nós, que nós possamos compartilhá-la com aqueles que padecem, que sofrem, que têm suas consciências torturadas, com medo da morte, com medo de enfrentar o Senhor, porque não conhecem o caminho, não conhecem a resposta. Que nós possamos compartilhar com este mundo perdido, com esse mundo tão apodrecido, possamos compartilhar a esperança do Evangelho, que faz com que tenhamos vida, vida eterna, pela fé em Jesus. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.